Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Home. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às sextas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Ora viva, meus amigos, boa tarde. Bem-vindos ao Pop-Up. Olá, Pedro.
Sejam todos muito bem-vindos. Está a começar mais uma edição do Pop-Up. Antes de mais, dizer-vos que é um prazer olhar pela janela e saber que ainda é dia. Esta hora,
esta hora, podes crer, pá.
É tão bom. É sinal de que os dias estão a crescer, o verão está a chegar e a agenda do Pop-Up também vai começar, upa-upa, a ficar cada vez mais recheadinha. Entretanto, hoje temos muita coisa para falar. Temos, por exemplo, o Duquesa, que vem amanhã ao Generation. Temos conversa e temos passatempo.
Pois é, amigos.
Portanto, sejam atentos, é já daqui a pouco. Há tempo ainda para conferirmos o cartaz do Fantasporto, que começou na segunda, mas que oficialmente arranca hoje com a competição. E, claro, vamos ao Teatro Circo, porque temos Paulo Brandão para nos falar da programação de março e abril. O Teatro Circo faz 102 anos a 21 de abril, portanto,
pouca coisa.
Uma casa centenária.
Mesmo.
O Pop-Up não é centenário, mas caminha para o seu primeiro aniversário.
Faz um ano, daqui a
muito
nada.
Em breve.
Não vamos revelar nada, Pedro.
Novidades também nas próximas semanas.
Para breve.
Entretanto, falando em novidades,
música.
Dirty Projectors.
Dirty Projectors, Pedro. Já sei que também és fã do Dave.
Fã.
Eu
Sim.
também sou muito fã do Dave. Ele agora que está sozinho. é um álbum, é um break-up álbum.
Uhum.
Corações Partidos sempre deram bons discos, Pedro.
A Lana Del Rey que o diga.
Exato. Já foi em 2013 que a Amber Kaufman, a loirinha, que cantava e tocava guitarra, era a sua companheira, saiu da banda, da relação, tudo. E então, 4 anos de paragem, e surge este testemunho impressionante de todo esse processo de separação. É um álbum homónimo. Saiu a 17, na última sexta-feira. Vamos ouvir um tema mais upa-upa, Work Together, mas continua com aquela negritude incrível. Portanto, Dirty Projectors.
Fenomenal.
Fenomenal.
were together. I feel love should be enough to get it easily done. Maybe love is competition that makes us raise the bar and better ourselves. We could be so good if we work together.
Lindo, Pedro. Magnífico. Magnífico.
Magnífico este tema. Olha, dizer que
a Amber saiu, mas quem continua firme e irto é a Domino Records, que também lançou este álbum.
E a Amber, que também tem trabalho novo, pelo menos lançou
sim,
o
solo.
Seu trabalho a solo.
Sim,
portanto,
então, estão os dois a recuperar.
Ainda bem. E que tragam muita música aos dois agora separados.
Portanto, tem pena, é?
Olha, é a vida.
Os corações partidos, pois, amigo.
Corações partidos à parte. Olha, dizer-te que hoje em Braga, no Celavi, temos os Damn Flying Monkeys, vem a Braga, vem apresentar o álbum de estreia, o Golden Cap. É um dos concertos desta tour que se vai estender ao longo também dos próximos dias, para ver e ouvir a partir das 10, mas apontem um bocadinho para depois das 10h30, nunca sabe. Preparações, inícios de concerto, portanto já sabem. Amanhã, depois há mais por ouvir, daqui a pouco falo-vos já do que falo. De um ao molho. Antes disso, Sara.
Sim, olha, já que falas também em concertos, amanhã é festa a dobrar também, mas no Celavi, a Bazuca traz os Nuge e os Fugly para concerto. O primeiro deve começar às 10h30, mas também é aquela coisa, Pedro, 10h30, 11. Mas bom, dois concertos por 3€, portanto é de se aproveitar.
É verdade. Entretanto, olha, tens mais uma sugestão para nos dar.
Sim, e dizer-te que aquilo é a Bazuca que traz os nojos. Entretanto, os Vamos estão a Braga, vão iniciar um ciclo circuito de umas sessions. É a primeira session, é a session número 1 que vai abrir com música. Estás bem, Pedro?
Está tudo bem.
Com música psicologicamente densa do Tundra Fault, um nome suavemente conhecido e aclamado um pouco por todo lado. Com certeza. E depois segue-se também os DJ sets do Ludovic e do Terzi.
Portanto, menos conhecidos.
Como é que é possível? Portanto, para quem gosta de eletrónica, ide até ao Espaço Toca, que fica dentro do Braga Shopping, ali na Avenida Central.
É verdade.
5€, consumo obrigatório. O concerto, que começa com o Thunderfault, também está apontado para as 10 da noite no evento, mas eu não creio mesmo. Portanto, contem assim umas 11.
Muito bem, muito bem. Ora, entretanto, prometido é devido, vamos aonde? Vamos ao Teatro Circo, pode ser?
Claro, porque, já lá estamos.
Porque a programação para março e abril está fechada e há muita coisa a acontecer ao longo dos próximos dois meses. Faz 102 anos, como vos disse há pouco, a 21 de abril, mas até lá há muito para fazer. O Paulo Brandão falou connosco e, claro, para já traz-nos os destaques do mês de março.
Temos uma programação realmente muito longa. Começámos logo o mês de março por um espetáculo muito especial para nós, porque é uma coprodução entre o Teatro São Luís, em Lisboa, o Teatro Municipal, o Teatro Circo de Braga e o Teatro Elétrico. E é um espetáculo que se chama Encontrar o Sol. Ele é encenado pelo Ricardo Neves, mas tem no elenco desde a Custódia Galego até o Luís Gaspar, passando pelo Romeu Costa, portanto tem atores bem conhecidos do público. Começamos assim com o teatro. Depois vamos para um nome muito importante da música moderna do Brasil. É um contratenor, se quisermos, da música popular brasileira. Chama-se ele Felipe Cato e julgo que será uma excelente novidade. Ele esteve em Guimarães há cerca de um ano e meio e vai voltar a Portugal e nesta tour vai passar pelo Teatro Circo. Depois, temos novamente na área da música, vamos tentar construir uma coisa que são uma espécie de noites indie às quartas-feiras e a Coffee or Not é um dos primeiros projetos que vamos lançar. Eles já estão no seu quarto disco. É também o Dia Internacional da Mulher e, portanto, 8 de Março resolvemos aqui escolher uma voz feminina. Depois teremos a Diana Martínez e de Crive, na sequência assim cronológica da nossa programação. E no dia 11 de Março, no sábado, temos o Redigolião e um convidado muito especial, o Scott Matthew. Neste caso, ambos assinam esta espécie de pop orquestral e que é um disco que o público português tem sabido acolher muito bem. Eu, como programador e pessoalmente, gosto muito do Scott Matthew, também gosto muito do Rodrigo Leão, e juntar os dois aqui no Teatro Circo é para nós imenso e temos muito gosto em os receber. Depois temos uma comédia, também é bom rir nestes momentos, e com o Circo, a comédia à la carte, com o César Mourão, o Ricardo Pérez e o Carlos Cunha, conhecidos também do grande público. Temos o regresso a uma das nossas apostas ao longo destes anos, do Sandy Kilpatrick, que curiosamente já trabalhou no Teatro Circo e tem vindo a construir a sua carreira. Ele já morou em Braga, mora bem perto de Braga e, portanto, vamos continuar a apostar num nome que nós achamos que tem muito valor. Os álbuns do Sandy Kilpatrick estão neste momento com muita força, têm o apoio internacional da BBC e, portanto, julgamos que será, sem dúvida, um momento alto, até porque ele tem uma canção dedicada a Braga. Depois temos, para um público mais infantil, a Jangada, com a Jangada Teatro, com os Três Porquinhos. E antes do final do mês temos Joanne and Police Woman, que não virá sozinha, virá com o Benjamin Lazar Davis. Ela que já esteve para estar no Teatro Circo, infelizmente na altura tinha falecido o pai, não foi possível. Entretanto, cresceu, o projeto dela cresceu para algo bem diferente e teremos essa dupla aqui no Teatro Circo. É talvez o meu espetáculo favorito aqui de março. Depois teremos a nova encenação do Nuno Cardoso, que já passou e foi diretor do TECA, do Teatro Carlos Alberto, no Porto, e que traz os veraneantes do Máximo Gorki. Para terminar, teremos a reposição de um espetáculo da Companhia Teatro Braga, a Companhia Residente do Teatro Circo, o Justiça, do Camilo Castelo Branco, e a fechar mesmo o mês de março, este completo mês de março e longo mês de março, teremos o Fitu Brácar Augusta, o regresso das tunas ao Teatro Circo.
Ufa, uma agenda para março cheia,
é incrível,
repleta de coisas boas, mas... Em abril é o mês de aniversário.
Sim.
E há muito mais a acontecer. O Paulo Brandão conta-nos tudo para o mês de abril.
Sim, pois conta.
O mês de abril será um mês um pouco mais calmo. Haverá mais teatro, não tanto música. E, de qualquer maneira, posso antecipar que teremos um mês de maio novamente muito forte a nível de música e a seu tempo será divulgado. Um dos nomes que posso adiantar que vai ser o Douglas Zero, que vai passar cá em maio. Em abril, logo no dia 4, teremos uma comédia que é um espetáculo russo, legendado em português, com o nome Cuidado Mulheres. Depois teremos Os Cegos, uma estreia da Companhia Teatro Braga, um novo texto também sobre o drama dos refugiados. Teremos, sim, como disse há pouco, a Companhia Ola Roriz, com um espetáculo que se chama Antes que Matem os Elefantes. Julgo que será uma pedrada no charco e acho que vai valer muito a pena assistir ao novo trabalho da Ola Roriz, que ainda há poucos dias esteve no Teatro Nacional São João. Depois teremos mais um momento no final de abril das Tunas, neste caso o Festival de Tunas Mistas da cidade de Braga. O mês de março e abril é muito dedicado e muito pensado neste público. E teremos um espetáculo, ou um nome que eu já há muito queria trazer cá novamente, que é o António Zambujo, com um espetáculo, até pensei que fosse minha, com canções do Chico Buarque. Depois teremos um espetáculo muito especial, e chama a atenção para quem gosta de Shakespeare, porque é um Romeu e Julieta feito a dois. É um espetáculo que vem da Grécia, e é um espetáculo também legendado em português, portanto toda a gente pode assistir a este Romeu e Julieta. Depois teremos a dança, com uma estreia absoluta do Javier Martín, que tem tido um longo percurso entre a performance, a arte, as artes plásticas, a instalação e a dança. Portanto, será também um espetáculo para ver no dia 29 de abril. Haverá uma conversa com ele fora de palco no dia 26 de abril. E, para terminar o mês de abril, teremos, digamos, uma cedência ao Ginasiano Escola de Dança, que é um trabalho que temos vindo a fazer com outras estruturas, como a Arte Total, como a Gulbenkian, e vão fechar aqui precisamente com um espetáculo de final de ano, com direção e concepção de Marcelo Ferreira, e será certamente também um momento importante para a cidade.
Música, dança, teatro. O que é que nós podemos querer mais? Lugares cativos no Teatro Circo.
Olha, isso é que era,
isso,
Pedro.
Era muito bom.
Isso é que era.
Isso era muito bom. São, e atenção, todas as informações sobre o que o Paulo acabou de dizer podem encontrar, claro, no site do Teatro Circo, mas também estejam atentos ao 5 Minutos de Circo aqui na RUM, todos os dias, de segunda a sexta,
às 16h45.
E às 10h45 também da manhã, onde podem encontrar toda a agenda do Teatro Circo, atualizadíssima, por quem? Pela Mafalda Oliveira, que
está connosco, um beijinho para a Mafalda.
Já daqui a pouco também à conta do Fantasporto, mas
sim,
já lá vamos.
Daqui
entretanto,
a nada.
Também daqui a pouco há o quê, Sara?
Passatempo. Mas antes do passatempo, é só recordar os meus caros ouvintes que daqui a nada vamos ter passatempo.
Preparem esses dedos para a Duquesa e para o telefone, porque vão ter que dedilhar o nosso número de telefone.
Dedilhar o nosso número é muito poético. Mas antes vamos ter com a nossa mais que querida Carla Carvalho mais uma edição das Inconfidências. Hoje é dedicado ao Jorge de Sena. Vamos a isso.
Inconfidências. Semanalmente na Universitária, apontamentos de uma vida. Inconfidências, com Carla Carvalho.
Conheço o sal da tua pele seca, depois que o estio se volveu inverno, da carne repousando em suor noturno. Conheço o sal do leite que bebemos quando das bocas se estreitavam lábios e o coração no sexo palpitava. Conheço o sal dos teus cabelos negros, ou louros ou cinzentos que se enrolam neste dormir de brilhos azulados. Conheço o sal que resta em minhas mãos, como nas praias o perfume fica quando a maré desceu e se atrai. Conheço o sal da tua boca, o sal da tua língua, o sal dos teus mamilos e da cintura se encurvando em ancas.
Conheci Jorge de Sena em 1959, em casa de António Alçada, numa dessas reuniões clandestinas em que sonhamos fazer a Revolução de 11 de Março. Discutia-se acaloradamente se o primeiro decreto a sair era acerca do fim da PIDE ou acerca do fim da censura. Jorge de Sena interrompeu com outra prioridade. O primeiro decreto devia era acabar com a Universidade de Coimbra. Todos nos rimos. Muito. Ele não estava a brincar. Por mim, demorei muitos anos até o perceber. Também não estava a brincar quando, numa brincadeira de lugares futuros, pediu-o de embaixador em Londres, para não ter que ficar cá. Muito mais tarde, disse, porque o problema não é salvar Portugal, mas salvar-nos de Portugal. Ele não se salvou. Em agosto de 1959, aos 39 anos, Jorge de Sena saiu de Portugal e foi viver para o Brasil. Mais tarde, escrevi-lhe a convidá-lo a colaborar em O Tempo e o Modo. Foi o começo de uma correspondência regularmente mantida ao longo de 7 anos. Para além da espantosa colaboração de Jorge Sena em O Tempo e o Modo, devo-lhe várias dezenas de cartas, páginas enormes, escritas à máquina, em que tudo se interessava, por tudo perguntava. É que nunca ninguém que me respeite apelou para mim em vão. às vezes, nem os que não me respeitam. Foi em dezembro de 1968, havia neve e um frio bom. Jorge Sena não estava, mas estavam Messia de Sena e os 9 filhos que tinham tido. Pessoalmente, não conhecia ninguém, mas fui recebido como se tratasse de alguém da família. Naquela casa, cabia muita gente e jantares de 10 e 15 pessoas pareciam fazer parte do quotidiano. Voltei no Natal. Ainda Jorge de Sena estava em Lisboa. Lembro-me de um almoço na gôndola com o Vasco Polido Valente e lembro-me da sala cheia da Sociedade Nacional de Belas Artes para uma conferência que ele lá foi fazer. Foi durante a conferência que reparei que Jorge de Sena não se sentia à vontade com aquela reviravolta de imagem face àquele ambiente delirantemente consagratório que eu concelebrara. Essa conferência sobre Portugal na América, ou Portugal no mundo, já não me lembro bem, parecia ser feita de propósito para contrariar os meus clichês. Grande parte dos ouvintes eram jovens e contestatários. No final, reagiram com apupos e provocações ao jeito do tempo. A festa pareceu-me estragada e saí dali incomodado. Jorge de Sena, não. Olhou-me a rir, nada zangado, e perguntou-me se eu continuava a achar que as coisas tinham mudado. Daqui a 20 anos, disse-me ele, vão ser iguais aos outros ou piores. Era tão estúpido que não o tomei muito à letra. Não foi preciso esperar tanto tempo. De longe em longe, voltei a vê-lo nos anos 70, quando cá vinha, antes e depois do 25 de Abril. Depois, a notícia da doença. Depois, mais nada. Lembro-me de ter ouvido alguém contar que, pouco antes de morrer, perguntou à mulher: ainda falta muito. 13 anos antes, em 1965, escreveu-me no dia da morte de Elliot e dizia: você que é jovem não sabe ainda o que isto é, de ter-se mais de 40 anos e começar a ver sumirem-se aqueles que foram as luzes vivas da nossa juventude. Quando Jorge Sena morreu, eu tinha mais de 40 anos. Tinha quase a idade que Jorge Sena tinha quando Elliot morreu. E Deus não nos aguarda. A mim, a ti, a quem amaste, não nos aguarda, não. Por cada morte a que nos entregamos, ele se vê roubado, ruído pelos ratos do demónio. O homem natural que aceita a morte, a natureza que de morte é feita. Para trás ficaram 6 instantâneos em forma de retrato. Mas como fazer de outra maneira? Quando preparei o tal número especial de 68, pedi um retrato a Jorge de Sena e ele respondeu-me da América. Fui tirá-lo de propósito porque já estou farto dos velhos retratos de sempre. O pior é que nesta América, ou se vai a um fotógrafo de arte que custa uma fortuna, ou a gente fica com cara de diretor de banco. Testemunho de João Bernardo da Costa acerca da sua amizade com Jorge de Sena.
Mais uma bela rúbrica. Obrigada, Carla. Esta semana dedicada a, como ouvimos agora, ao Jorge de Sena.
Um dos grandes poetas do século XX, ele que tem uma coletânea incrível, com mais de 20 obras de poesia no... Enfim, é incontornável. Em rum.pt estão também todos os podcasts das Inconfidências, para quem quiser conferir.
Exatamente.
Esta seleção imaculada da Carla Carvalho.
Completamente.
Entretanto, olha, em Barcelos, a partir das 10 da noite, hoje, o CCOB recebe mais uma perninha da digressão dos nossos amigos do Um Homem Olho. Este festival itinerante de One Man Bands passa pela Terra do Galo e leva até lá Grutera, Homem em Catarse e o lendário Homem Trigo. A entrada custa euros. Isto hoje. Amanhã também estão em Barcelos, mas vão até Roriz. A entrada, neste caso, amanhã é gratuita e conta com as atuações de Daniel Catarino e de Trango Sound System. Acontece.
Trango Sound System, sim, sim.
Platinum. Em Roriz, Barcelos, a partir das 10 da noite amanhã. Portanto, não se esqueçam, vai valer bem a pena. Eles vão passar por Braga em março, mas quanto a isso, fica mais para a frente.
Triangulação System é o Pestana dos 10 mil russos. Para quem gosta desse tipo de rock and roll,
sim, sim,
vale bem a pena.
Música atribulada. Entretanto, tens mais sugestões?
Sim. Música atribulada? De nada atribulada.
Muito boa.
Assim, claro. Olha, o Tariq Bari vai estar... É um artista visual holandês. Vai estar este sábado no Generation, das 5 às 7. Vai apresentar, ou vai então explorar e ensinar-nos um pouco das suas criações tridimensionais e falar do software que ele próprio criou, que se chama Versum. Um pormenor engraçado agora em antena: ele só tem 3 dedos numa mão. Portanto, não sei. Pronto. Uma...
Que foi? Amanhã descobriremos.
Amanhã vou verificar como é que ele se adapta com três dedos a esse software. Eu vou lá estar. Porque eu só lembrar que ele mais o Paul Jabanessen fecharam o semibreve, o último semibreve. E foi dos espetáculos, a sério, Pedro, mais inacreditáveis, das melhores experiências a nível de espetáculo que eu já tive toda a minha vida. Portanto, quem gosta deste tipo de artes visuais dedicadas à música, e ele acompanha o Tom York, Media Arts, exatamente, o Tom York, Atoms for Peace, o Nicholas Jar, ele faz...
Ele está lá.
Eles contratam, eles gostam dele.
É portanto um dos grandes nomes das Media Arts, sem dúvida absoluta. E está cá então amanhã no Generation. Entretanto, quem também está no Generation amanhã é o Nuno Rodrigues.
É.
E quem é o Nuno Rodrigues?
É o Duquesa.
Muito bem. Que vem cá apresentar o novo trabalho, não é? Norte Litoral.
Norte Litoral, é lindo.
E tu estiveste a conversa com o Nuno?
Tive, e ele é um porreiraço. Queres ouvir?
Vamos ouvir.
Viva Nuno, boa tarde, bem-vindo ao Pop-Up e à Room. Tu escolheste o Generation aqui em Braga para lançar o teu disco novo. Sei que fizeste uma residência há coisa de um ano, não é assim? Exatamente para te dedicares a este, que viria a ser o Norte Litoral. Boas recordações deste local?
Sim, o Generation pode dizer que tem sido um sítio que me tem tratado bem. Aliás, não só com Duquesa, mas também anteriormente com os Lock and Wise. E é interessante ver que Braga acordou e que tem uma movida cultural diferente daquilo que eu conhecia dos meus tempos de adolescência, pelo menos. E, portanto, foi com bastante agrado que recebi o convite. Não foi bem convite, foi quase um acordo de passar aí uns dias. Eles ajudaram-me a ter um bocadinho de espaço para poder pensar no disco e assim. E agora finalmente vai ver a luz do dia e faria todo sentido ser no Generation, na primeira sala do concerto.
De onde é que surgiram estas canções? Em que contexto é que te vias na altura? Tu não me pareces o tipo de músico que escreve canções a pensar em discos?
Curiosamente, no período em que comecei a escrever as canções para o disco, estava assim num período meio de indefinição, em pós-faculdade e pós-disco de Rock and Roll também, e estava com muita rotação, mas estava num período estranho também, que é próprio desta idade, não é? E foi fixe poder exteriorizar essas frustrações, essas situações menos agradáveis em canções, e daí também o disco ser um pouco mais escuro do que o que tinha habituado com o EP, não é? Que era bastante solheiro e bastante simpático, e este é um bocadinho mais sombrio que isso.
Pois é, sem dúvida, e estupendamente mais denso e requintado até, se bem que continua assim naquele toque bem meloso teu, não achas?
Sim, eu acho, por acaso outro dia estava a ler uma crítica qualquer, que o disco era qualquer do género a simplicidade das canções, a simplicidade para cima, a simplicidade para baixo. Eu não acho o disco nada simples, curiosamente. Eu acho que se calhar a crítica é pouco informada, ou então tem os ouvidos um bocado surdos, porque simples era, por exemplo, as produções do EP, que eram super simples, eram arranjos muito, muito simples, e os arranjos destas canções, quer dizer, tem tudo, tem piano elétrico, tem saxofones, tem composições estranhas das canções, assim. Portanto, ele tem tudo menos de simples. Eu percebo o que é que querem dizer, mas acho que não há o termo apropriado. Mas sim, este disco com arranjos ligeiramente diferentes, um pouco mais rocambolescos em algumas canções, outras com uma abordagem assim, mais pragmática, mas assim no todo tentamos que a coisa tivesse várias camadas e que fosse e que tivesse vários sons e vários pormenores, e acho que o resultado final era mais ou menos aquilo que eu pretendia.
Tu disseste agora tentamos. Eu sei que contas geralmente com os suspeitos do costume, no caso do Rafael também, da tua banda, dos Glock and Wise, e ainda André Simão e Cláudio Tavares. Como é que é o teu processo de criação? Tu fazes tudo ou esta malta também tem cota parte na composição dos temas?
Eu tento tocar tudo aquilo que eu posso tocar. Ou seja, normalmente as guitarras eu que toco, exceto uma outra guitarra, que é o Rafa. São coisas mais líricas, que é ele que faz, alguns leads, E depois a bateria é o Cláudio que faz, e o baixo é o André que faz, mas a estrutura toda das canções é pensada por mim.
E olha lá, de onde é que surgiu esta vontade, se é que foi sem querer ou não sei, esta vontade de começar a escrever em inglês?
Em
inglês não, caneco, em português.
Sim, em inglês eu já cantava.
Pois é, em português.
Não sei, se calhar há várias explicações para isso. Ou seja, há várias fontes de inspiração para que isso tenha acontecido. Por um lado, já havia uma vontade de eu começar a fazer, porque é a minha língua materna e era um pouco estranho, ao fim de tantos anos, ainda não ter escrito nada que fosse na minha própria língua. Mas, por outro lado, há muitos portugueses também que me interessam e que eu gosto da maneira como eles fazem as coisas, e cantar em português não é só aquele cantautor tradicional. Há muitos artistas a fazer pop bom em português, e isso interessou-me também um bocado poder me manifestar noutra língua. E, na verdade, não foi uma coisa assim muito calculada, foi mais ao escrever as canções. Aliás, eu não escolhi quais eram as canções que queria cantar em português, foi mais as canções que escolheram a mim. e ao escrevê-las, comecei a perceber que tinha alguma vontade de as cantar em português. As primeiras vozes que surgiram eram em português, e por isso acabei por escrever a letra toda em português e ficar assim. Os discos do Casa não são assim coisas muito planeadas, e portanto não têm que ter qualquer respeito por estratagemas estéticos ou por... não há qualquer responsabilidade estética nesse sentido, e por isso é um bocado tudo de ensaio, tudo. E é possível que, se calhar, até posso fazer coisas em português que não são necessariamente do Casa, porque realmente a voz é diferente e a intenção, por si, também é diferente.
Tu tens temas, lá está, bastante requintados, como o Better Man, que neste momento é a minha música favorita do álbum, mas fala-me deste Norte Litoral, o tema, que também é cantado em português, que fecha o disco, que tem uma cadência totalmente encantatória e super paisagística e que está aí a bombear. Está toda a gente grudada, ainda por cima com o vídeo, que é belíssimo. Como é que estava o mar nesse dia? Fala-me dessa música.
O vídeo foi gravado, a parte em que eu apareço, foi gravado na Rua Anselmo Brancamp, no centro do Porto. Portanto, não seria
não
grande
se vê mar
ali,
nenhum.
Mas as captações são todas feitas no norte do país, ou seja... Julgo que muitas das imagens são de Viana do Castelo. A ideia foi concebida por mim e foi posta ao trabalho pelo Miguel Filgueiras. Houve ali um encontro de ideias, no fundo, e ficou bastante bonito o resultado final. E sim, a canção, ter escolhido aquela canção foi um pouco arriscado, porque não é a canção mais radiofónica do mundo, não é? Não é assim uma coisa que passe com alguma facilidade na rádio, mas fazia algum sentido, primeiro porque mostrava, era logo um mantra dessa outra voz, dessa novidade que é o cantar em português, e depois porque também é o tema homónimo do disco e, portanto, deixava já, pelo menos, feita a introdução às temáticas, e essa canção deve resumir bastante bem isso, porque eu ali falo do Norte Litoral, que não é um Norte Litoral exclusivamente físico, não é? Para mim até é sobretudo onírico e emocional, e por isso houve muita gente que até que interpretou a canção como uma homenagem, e eu não considero uma homenagem, estou meramente a relatar aquilo que me rodeia.
É um estado de espírito.
Portanto, é mais contemplativo e é assim, é quase um exercício impressionista, não é? E achei que essa intenção se encontrou muito bem com a tradução visual que o Miguel fez da música.
Lindo.
É amanhã.
É amanhã às 10h30 no Generation. Os bilhetes custam 5€. Mas, diz Pedro, mas...
Mas para quem ligar agora para o 253-200-637, eu repito, 253-200-637, há bilhetes duplos para o concerto de amanhã do Duquesa no Generation.
Desculpa, Pedro, disseste bilhetes duplos para Duquesa amanhã?
Amanhã.
No Generation?
253-200-637.
253-200-637. Enquanto isso, vamos pôr uma musiquinha, a segunda desse disco... Chama-se Point of No Return.
I'm your great advisor. Don't you think it's wiser to balance the score? There's nothing we do.
Pois é, meus caros, é só ligar 253-200-637 e recebem bilhetes duplos para o Duquesa, que toca amanhã no Generation. Deixa-me dar-te som, Pedro.
Não
no
pode,
Generation.
Muito bem. Entretanto, olha, daqui a pouco vamos à Vila, à Póvoa de Varzim, com o nosso António Ferreira. Entretanto, ficamos a conhecer os destaques do Fantasporto.
Não vamos já?
Vamos conhecer os destaques do Fantasporto antes disso.
Ok.
Começa hoje, oficialmente, a 37ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto. O Fantasporto começa hoje e só termina a 5 de março. Nesta edição estarão em exibição 125 filmes, entre os quais antestreias nacionais, europeias, internacionais e mundiais. A sessão de abertura acontece mais logo, às 21h, com a exibição do filme The Age of Shadows, de Jim Woon Kim, um realizador da Coreia do Sul. Destacamos também a exibição do filme A Ilha dos Cães, do português Jorge António, estreia mundial e que é também o último filme em que Nicolau Breiner participou. Ainda no panorama português, destaque para a estreia mundial do filme A Floresta das Almas Perdidas, de José Pedro Lopes, no próximo domingo. Também no domingo pode ser vista a estreia do filme The Net, do realizador Kim Ki-duk. Esta edição, dedicada aos filmes orientais, vai servir ainda para homenagear Ate De Jong com o Prémio Carreira. O festival vai exibir A Culpa é do Fred, de 1991, e o seu novo filme Love is Thicker Than Water. Os bilhetes para cada uma das sessões custa 5€. A programação completa pode ser conferida no site do Fantasporto.
É o Fantasporto, começa hoje com a seleção oficial e com a competição. Entretanto, vamos à prova, está prometida. É o António Ferreira que está à nossa espera.
Espera aí, deixa ver. Alô, alô, António.
Olá, António.
Alô.
Alô.
Olá, Sara, Pedro. Olá.
Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco. O António, que está na prova desde quarta-feira, a altura em que foi anunciado o vencedor desta edição do Correntes de Escritas. António, o vencedor, falávamos há uns dias e dizia-me que era o favorito dos favoritos. É mesmo assim?
Sim, pelo menos. Olá, boa tarde para vocês, Pedro e Sara. E sem qualquer tipo de desprimor para todos aqueles e aquelas que nos escutam neste final de tarde, muito agradável. Penso que em Braga estará exatamente igual como cá, final de dia espantoso, maravilhoso. De qualquer das formas, tu estiveres ou estás lembrado, Pedro, numa conversa anterior, assim há uns 15 dias atrás, falámos dos finalistas e à volta disso. E de facto, o vencedor, para além da justiça e do reconhecimento, acima de tudo, o reconhecimento de um trabalho, de uma vida, não é? Do Armando Silva Carvalho, este ano dá-se a situação, não é curiosidade, mas de vez em quando a safra sai boa, a colheita, e portanto havia um conjunto de fortes candidatos, aliás, a minuta final, a ata, isso também o mostrava. Outros dois candidatos, outros dois excelentes livros de poesia, toda a gente sabe que é um género literário muito praticado em Portugal. De qualquer das formas, a qualidade não corresponde à abundância nem à produção. Armando Silva Carvalho é um dos clássicos de uma geração que atravessou a segunda metade do século XX e veio até agora. E, de facto, resta-nos dizer, estes prémios literários muitas vezes são subestimados no sentido quer sobreestimados ou subestimados, mas de qualquer das formas é um dos prémios importantes e dá-se nesta altura a segunda fase, a segunda rentrée para aquilo que vem para a segunda metade do ano editorial. O Armando Silva Carvalho é um poeta que tem uma linguagem muito própria. Os três, por sinal, referidos como possíveis vencedores, todos eles os têm. Uns mais académicos, o caso do Nuno Judice, por questões que não vêm agora cá ao caso, e mesmo o próprio Daniel Jonas, a isso também corresponde e responde muitas vezes a solicitações, os diálogos que ele estabelece na criação literária com os clássicos da literatura europeia, nomeadamente. O Armando Silva Carvalho é de uma outra escola, de uma outra tradição, que tem a ver com alguma poesia para aqueles mais esquecidos, que vai muito lá para trás, nomeadamente Nicolau Tolentino, e depois algum surrealismo, um pouco jongleur, no sentido, um divertimento sem esquecer a dimensão do homem. Muitas vezes esgota aquele sentido da vida. Atenção, que isto não é ética, nem é poesia, nem tem a ver com normativos de qualquer espécie, tem a ver com o rearrumar do sentido para a vida e para o mundo. E, portanto, quando assim acontece, e ele consegue isso, de facto, neste livro, neste último livro, e a justiça seja feita, realmente mais que justo.
Muito
portanto, nesta parte, merecido e mais que merecido. Diz, Pedro.
E este fim de semana ainda há muita coisa a acontecer, António. O que é que está preparado, então, para este fim de semana?
Há duas notas que eu gostaria de dizer. Está preparado, de facto, a cerimónia de encerramento, mas essa é, como todos os festivais, acontece depois, é o fecho desta 18ª edição das Correntes. Há um escritor que, aqueles que têm um fim de semana, e mais ou menos é fim de semana de Carnaval, o curso e aqueles desregramentos normalmente típicos desta transição para uma época mais ascética e mais contida, mas de qualquer das formas faço apelo que é a oportunidade de contactar com um escritor colombiano que vem cá a Portugal. Ele já esteve, mas na Póvoa é a primeira vez, e ele tem um dos grandes livros deste ano. Ele é um grande escritor, relativamente jovem, é de uma geração que não tem nada a ver com aquelas questões do realismo mágico, e estou a falar de Vázquez, é o Juan Manuel Vázquez, é um grande escritor, e depois também uma escritora espanhola que vive nos Estados Unidos, um livro já dos finais de 2016, ela, entretanto, escreveu outro romance que chama-se Marina Pérez Água, O Ioro, é um romance, chama-se assim, é um livro, por todas as razões, há ali, mas isso agora são questões técnicas, não vale a pena, para aqueles interessados nas novas relações, ou pelo menos as sensibilidades deste século XXI, ela faz isso sem qualquer tipo de ideologismo, sem qualquer tipo de prole atrás, ao serviço de uma bandeira, escreve muito bem um grande livro sobre um processo que atravessou a partir de 1945, nomeadamente no Japão, a bomba atómica. O Juan Manuel Vázquez é um romancista, temos a certeza que se tornará rapidamente num dos grandes nomes da literatura. Ele já o é da literatura em língua espanhola, rapidamente, e ele amanhã está lá. Gostaria de chamar a atenção para uma conferência hoje de um escritor. Normalmente estas coisas em Portugal, olha-se, escrita para crianças, para jovens, os escritores, mas um dos grandes momentos destas correntes foi aquilo que foi o tema desenvolvido pelo António Mota, um escritor pós mais jovens, para o primeiro ciclo e para os adolescentes, uma comunicação, exato, uma releitura, uma reinterpretação de um verso, de um poema desses poetas que tiveram cá, qualquer coisa, só lá está. Só lá estando é que as pessoas têm a noção daquilo que aconteceu. A última palavra é, de facto, perdão, para além da Câmara Municipal da Póvoa, a equipa que está por trás, que consegue que nada falhe, absolutamente nada, parece um relógio subiço ao segundo, tudo no melhor, pontualidade, rigor, eficiência. Portanto, os funcionários, agora acaba aqui aos funcionários, uma palavra de apreço por tudo aquilo que eles procuram, realmente responder na hora a qualquer solicitação que os autores, escritores e nós que estamos cá trabalhando.
Muito bem. António, obrigado por este testemunho sobre o Correntes de Escritas. Muito mais haveria para dizer, não temos mesmo tempo.
Claro, claro.
Um grande abraço, António.
É.
Novidades abraço, na próxima semana, com certeza.
Obrigado, António.
Obrigado, António.
Sara, Pedro, um bom fim de semana
obrigado.
Para todos e todas que escutaram. Adeus, obrigado.
Ok, obrigado. Bom fim de semana, Pedro. António.
E também bom fim de semana, Pedro, porque estamos a fechar o programa, estamos mesmo a fechar. Diz-nos só mais uma coisinha, temos mais uma sugestão, não é?
Só uma sugestão, mas é em grande.
Uhum.
É só dizer que o Brad Meldau, o pianista inacreditável, ele começou no clássico e virou-se para o jazz, vai estar a 32€, eu não sei se ainda está esgotado, às 9h30 de sábado na Casa da Música. Portanto, eu se pudesse, era onde estaria. Pedro? Tem alguém? Pronto, mas olha, deixo-vos com música. Vamos embora. Vamos ficar com a Valerie June e com o single de apresentação, chama-se Shakedown. Vamos acabar em grande, Pedro, com alta ginga, o The Order of Time, o novo álbum. Só sai a 10 de março. Vamos então fechar com a Valerie June.
Bom fim de semana, até para a semana.
Bom fim de semana. Beijinhos a todos.